Estamos apresentando Salão Verde.
Os frutos do cerrado são importantes fontes de nutrientes e vitaminas, mas nem sempre as espécies nativas desse bioma são bem aproveitadas pela população, especialmente em regiões onde a migração de famílias é intensa, como no Mato Grosso. A boa notícia é que um projeto pioneiro, desenvolvido pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, tem ajudado comunidades agroextrativistas do estado a conhecerem melhor os benefícios do cerrado. A Ana tem agora os detalhes.
Dona Helena Queiroz vive em um assentamento com outras 170 famílias em uma região próxima a Cáceres, no Mato Grosso. Líder de um grupo de mulheres na comunidade, ela conta que a vida de todos mudou por ali, quando há cerca de 2 anos, um projeto desenvolvido pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, iniciou um trabalho de capacitação para o melhor uso das plantas do cerrado. Cumbaru, mangaba, cagaita, pequi, araticum e outras espécies passaram a ser valorizadas, coletadas e usadas na alimentação das famílias. E além dos benefícios nutricionais e medicinais, o cerrado proporcionou outras vantagens à comunidade, como explica a dona Helena.
A produção aumentou também, a organização das famílias, porque aí as famílias passou a verificar as coisas de uma forma mais correta. Nós tínhamos pessoas que usavam muito veneno na plantação, as pessoas já estão parando de usar veneno, já estão plantando e já não estão mais lidando, né, com um produto tóxico e perigoso para a saúde.
Uhum. E aí os filhos da senhora também estão ajudando aí na horta, vão para a escola aí perto?
Também, eles estudam e ajudam na horta, assim que pode, né? Estão junto com a gente na horta, os filhos das companheiras também vêm. E vão para o cerrado com a gente até que não deixa eles trabalhar muito, mas a gente incentiva eles para que eles também aprendam a ficar no campo e não querer vir para a cidade, porque nossas crianças ultimamente não tinham opção.
Maurício Mendes, biólogo e coordenador do projeto desenvolvido pela FASE, conta que a iniciativa busca justamente envolver as comunidades em um trabalho que alia a preservação do cerrado com a atividade agrícola, nas hortas e roças de arroz, feijão, mandioca ou mesmo na criação do gado. Já são 7 comunidades do Mato Grosso atendidas, desde aquelas de população tradicional até as de migrantes. Por enquanto, segundo Maurício Mendes, os produtos são basicamente para consumo interno, mas já há algumas iniciativas de vendas.
No começo, eles estavam só consumindo, mas agora já está surgindo algumas iniciativas de venda, né? Em feiras, eventos que a gente participa, né? E na própria comunidade, né? As pessoas já estão comprando e vendendo, né? Mas assim, a partir do excedente, a gente já até tenta vender e acessar alguns mercado, né?
A FASE também negocia uma parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, para que os produtos dos agroextrativistas possam ser usados na merenda escolar dos municípios das comunidades.
E vários eventos estão programados por todo o país para marcar as comemorações da Semana do Meio Ambiente. Um deles é a exposição Montanhas do Tumucumac, que pode ser conferida na área próxima à Biblioteca do Senado até o próximo dia 11. A mostra traz belas imagens da maior área tropical protegida do planeta, que fica no estado do Amapá.
No local também é possível conferir o trabalho desenvolvido pela Associação dos Artesãos do Meio Ambiente, a Reciclan, entidade que trabalha com educação ambiental a partir do reaproveitamento de materiais. E como disse a Mônica, vários eventos estão programados para comemorar o Dia do Meio Ambiente. Então procure se informar sobre as atividades previstas na sua cidade e participe.
E a Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional aprovou por unanimidade um relatório parcial sobre os trabalhos. Uma das recomendações do documento é que a Câmara e o Senado promovam um esforço concentrado a partir desta segunda-feira, quando começa a Semana do Meio Ambiente, para a votação de projetos considerados prioritários sobre clima.
Dentre os projetos que devem ser incluídos neste pacote, estão os que estabelecem uma política nacional de mudanças climáticas, o que cria o sistema de vigilância das emissões de gases de efeito estufa e o que exige comprovação de origem da madeira usada em obras e serviços públicos. Você pode acompanhar a tramitação dos projetos pelos sites da Câmara e do Senado, por onde você também pode enviar sugestões para os parlamentares.
Ana, a Semana do Meio Ambiente é um momento importante para discutir que ações ações efetivas podem ser tomadas para enfrentar questões graves. Uma delas é a extinção de animais brasileiros. Na semana passada, por exemplo, o IBGE divulgou um estudo que apresenta 105 espécies seriamente ameaçadas de desaparecer, como o mico-leão preto, o peixe-boi marinho, o rato candango e a tartaruga de couro.
De acordo com o estudo, o caso mais sério é o da perereca Phrynomedusa frimbiata, que ocorria na região de Santo André, em São Paulo, e já foi extinta. Os dados usados pelo IBGE foram coletados pelo IBAMA em 2003. A lista completa inclui 394 espécies e subespécies, sem contar peixes e invertebrados aquáticos. E agora você vai conhecer o trabalho conduzido pela Milena Boniolo, que no bloco anterior falou sobre as dificuldades de se fazer pesquisas no país. Ela descobriu uma fórmula extremamente barata de limpar a água contaminada por metais pesados. Confira os detalhes com a Mônica.
Dizem que importantes descobertas costumam surgir em momentos inesperados. Um exemplo aconteceu em São Paulo. A pesquisadora Milena Boniolo comia uma banana em casa quando se lembrou das aulas que explicavam as propriedades da casca da fruta e ficou curiosa para aplicar esse conhecimento em laboratório.
Com conhecimento básico de química, eu suspeitei que na casca da banana haviam carguinhas negativas. E como eu já sabia também, através da minha faculdade, porque os metais, eles têm cargas positivas, então eu imaginei que se a banana realmente tivesse essa parte negativa, ela pudesse atrair os metais e assim deixar a água limpa. E aí levei essa ideia, tentei testar em laboratório e comprovei essa hipótese minha. Realmente a banana tem essas cargas que possibilita a remoção dos metais pesados da água.
A pesquisadora também testou a casca de coco, mas os resultados não foram tão bons quanto a da banana, que consegue remover 65% do urânio presente na água a cada meia hora. Milena explica que a descoberta pode ser usada por setores que usam material nuclear e também pelos produtores de fertilizantes agrícolas, que geram vários subprodutos que podem contaminar o meio ambiente. Ela destaca que a aplicação, além de retirar o metal pesado da água, pode reduzir a quantidade de lixo orgânico e de desperdício da fruta.
As indústrias que fazem tortinhas de banana para os restaurantes, elas jogam todo aquele monte de casca fora. Então, só aqui na Grande São Paulo, são 4 toneladas por semana de casca. O nosso país, né, além dele ser um dos maiores produtores dessa fruta, ele é um dos países que mais desperdiça a banana, né? Então, em alguns estados, nós temos até 40% de desperdício de banana. Então, muitas vezes, esse desperdício ele ocorre na colheita, né, no transporte e também na comercialização. Então, o pessoal, os bananicultores, eles têm esse custo para ir uma empresa recolher as bananas, né? E fazer toda essa logística. Então, isso daí poderia gerar uma renda extra, tanto para os bananicultores, quanto para os supermercados, ou quanto para as indústrias também, que acabam jogando esse material, que é a minha matéria-prima, eles descartam no lixo comum.
Devido à descoberta, Milena Boniolo ganhou o Prêmio Jovem Cientista em uma cerimônia no Palácio do Planalto no último mês. Em 2008, em seu doutorado, ela pretende ampliar o foco da pesquisa, testando outros metais pesados, como chumbo, mercúrio, cádmio e níquel. Apesar da premiação recebida, a pesquisadora precisa de apoio para desenvolver os testes em escala maior. Portanto, se houver alguma indústria interessada, basta entrar em contato com a Milena Boniolo pelo e-mail mboniolo@ipen.br. IPEN com N de navio e o N é mudo.
Dica da semana.
A dica desta semana é uma sugestão da nossa produtora Lucélia Cristina, que testou e aprovou uma receita feita com cascas de banana. Na matéria da Mônica, você viu que as sobras podem ser bastante úteis para as indústrias. E agora você vai conferir como aproveitar as cascas para fazer um bolo saboroso e nutritivo. Então, pegue um papel e uma caneta para anotar.
Você vai precisar de 4 cascas de banana, 2 ovos, 2 xícaras de leite, 3 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de farinha de rosca e 1 colher de fermento em pó. Para a cobertura, você vai precisar de 1/2 xícara de açúcar, 1,5 xícaras de água, 4 bananas e 1/2 limão.
Primeiro, lave e descasque as bananas. Faça as claras em neve e reserve na geladeira. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas de banana. Despeje essa mistura em uma vasilha. Acrescente farinha de rosca e mexa bem. Depois, misture delicadamente as claras em neve e o fermento. e pronto, você acabou de fazer a massa. Despeje a mistura numa assadeira untada com margarina e farinha e leve ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos.
Para fazer a cobertura, derreta o açúcar em uma panela e junte com a água fazendo um caramelo. Acrescente as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão. Leve ao fogo até fazer um doce e cubra o bolo ainda quente. Mas se você não conseguiu anotar a receita, não tem problema. É só acessar o nosso programa na internet pelo www.câmara.gov.br/rádio.
E com essa dica nutritiva e saborosa, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Marcílio de Souza e Newton Gomes, e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na Rádio Câmara.